A 13ª edição do Anuário da Violência, levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado em setembro deste ano, mostra que 75,4% das pessoas mortas pela polícia brasileira eram negros. No Rio de Janeiro, indivíduos negros possuem 23,5% mais chances de serem mortos em comparação aos não negros. Aos 21 anos de idade, quando há o pico de chance de ser vítima de homicídio, os jovens negros têm 147% mais chances de serem assassinados do que brancos, amarelos ou indígenas. Uma pesquisa do Datafolha, publicada em abril de 2018, apontou que 51% da população brasileira relatou ter medo da polícia. A edição de número 36 do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, vai falar sobre a violência policial sobre a população jovem, preta e periférica do Brasil. Sejam bem-vindos! Os números apresentados no início deste podcast dão um breve diagnóstico do que é ser um jovem negro e morar em uma periferia de uma cidade brasileira. As consequências são casos como o que ocorreu no bairro de Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo, onde 9 jovens morreram após uma desastrosa ação da polícia militar durante um baile funk. O discurso permissivo e raivoso do governador de São Paulo, João Dória, sobre o tema da segurança pública no estado, assim que assumiu o cargo no início de 2019, também é um fato que explica a truculência da polícia paulista. Mas esse cenário está longe de ser isolado do estado de São Paulo. Em todas as periferias do Brasil, a força policial, por muitas vezes, é o único braço do estado que chega até lá, e em forma de repressão. Essa cultura do medo disseminada pela mídia tradicional e que quer que as pessoas fiquem cada vez mais aflitas com o que podem encontrar pelas ruas do Brasil é muito bem descrita pelo rapper e líder do Racionais MCs, Mano Brown.
O que é prioridade para as pessoas hoje? É vendida uma cultura de medo para as pessoas, para a população. E na periferia, muito mais. Uma cultura de medo, entendeu? Então, as pessoas estão ficando se fechando mais, consumindo mais internet, comendo mais pizza, engordando mais. Tem toda uma cultura de medo de ficar de trás do portão, do cadeado para trás, morou, mano? A segurança se tornou praticamente a pauta de toda eleição. As pessoas querem segurança, 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 porque as pessoas têm medo. Então você analisa que em toda eleição, o cara que pregar polícia na rua, o cara que prometer austeridade, cadeia, é o que está sendo mais votado. Mas quem vai preso? Quem é que vai preso? Essa lei, ela vai cobrar quem, na real? Vai cobrar o filho do bacana? Que arrumou uma luta, é faixa preta de 3, 4 lutas, ele vai e mata um cara no bar ali, ó, porque ele é mais forte e ele sai, vai e prevalece. Não é esse cara que vai pagar, é o moleque da periferia, que tá de moto, que tá de capacete, que não tá sendo reconhecido, que vai dar uma fuga porque tá com baseado no. Ele toma um tiro nas costas, porque tá com baseado na. Porque tá com a carteira atrasada, ou porque tá com o documento da moto atrasado, tá com pouco dinheiro, ele vai fugir do comando, de uma blitz. Ele vai ser baleado. É, a justiça no Brasil é assim que funciona. Então, o próprio povo, ele não sabe aonde ele está votando. Às vezes está votando no inimigo dele, no inimigo do filho dele. Ele está em casa vendo televisão, mas o filho dele está na rua. Eu tenho um filho negro também que usa boné, que é alto, forte. E eu sei o que o Brasil pensa de negros que usam boné na rua. De jovens negros, fortes, que estão na rua usando boné. Ter todo o estereótipo do medo, do preconceito. Entendeu? Essa é a visão, não o conselho.
Sim, sim.
Essa é a visão. Entendeu? Vocês querem polícia, mas a polícia não tá para prender playboy. A polícia tá para prender a gente.
Para comentar a ineficiência da polícia dentro das periferias, eu conversei com o vereador do Recife pelo PSOL, Ivan Moraes Filhos. Ele que é militante dos direitos humanos e conhece bem de perto esse tema.
Olá, Gil, todo mundo que está escutando aí o Fórumcast.
Já no início da conversa, Ivan deixa claro qual o principal motivo da abordagem policial na periferia ser bem diferente dos bairros de classe média.
Gil, não tem outra palavra para isso. Isso é racismo, isso é o negritamento do racismo institucional que a gente vive no Brasil. Não é somente com a violência. O tratamento que se dá a bairros periféricos em que a maioria da população é negra é, de regra, diferente do tratamento que se dá a outros bairros, tanto na infraestrutura dos bairros, quanto nas opções de lazer, quanto na manutenção dos equipamentos públicos. E muitas das vezes, em algumas comunidades, a única parte do Estado que se vê é a polícia agindo da forma mais autoritária possível. Ficou famoso o depoimento de uma autoridade da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ou foi de São Paulo? Acho que foi de São Paulo. É quando dizia que uma abordagem na periferia era necessariamente diferente de uma abordagem num bairro de classe média. E o que se viu em Paraisópolis, e você mesmo falou, não é novidade para ninguém, se vê de outra forma, em níveis diferentes, com graus de letalidade diferentes em várias comunidades. No domingo, que houve o acontecimento em Paraisópolis, a gente recebeu uma denúncia aqui no nosso mandato de uma organização popular comunitária do bairro do Bode, que fica aqui na periferia do Recife, majoritariamente nele, uma comunidade pesqueira, inclusive, e tem uma organização chamada Livroteca do Tupim, né? Uma organização que trabalha com acesso à cultura, estava tendo uma oficina lá com crianças de 5 a 10 anos. Essa oficina foi interrompida por uma guarnição policial, policiais armados, mascarados, fizeram revista pessoal em todo mundo, agrediram os educadores e educadoras. Então, infelizmente, não tem outro termo para a gente buscar para poder elucidar o que está acontecendo. É um sintoma do nosso racismo que persiste, infelizmente, até os dias de hoje.
E na questão da formação da polícia, né? Muito se fala da desmilitarização da polícia no Brasil. Em casos como esse, fica mais evidente que temos no Brasil todo uma polícia muito mal preparada, que não sabe dar segurança, que não seja pela a política do medo?
Eu tenho dificuldade de dizer que a polícia é mal preparada, porque as colegas e os colegas dos movimentos negros têm me dito de forma muito eloquente que não é uma falta de preparo, há um tipo de preparo para eles fazerem isso que eles fazem. Então, são preparados para conter, para reprimir as manifestações periféricas e negras e para proteger outros tipos de manifestações. É claro que a violência acontece em todos os lugares, de formas diferentes, mas há uma especificidade aí que precisa ser dialogada. A desmilitarização da polícia é uma pauta extremamente relevante. Mas muito mais pela garantia dos direitos das pessoas que são profissionais da segurança pública. Eu acho que a desmilitarização da polícia ela é uma garantia de direitos para os policiais e as policiais. Via de regra, sujeitos que vêm das mesmas periferias que violentam, via de regra, pessoas negras, via de regra, pessoas dos segmentos mais vulnerabilizados da sociedade e que fardados e treinados por um equipamento de um sistema que é racista e que reproduz o racismo, acabam reproduzindo contra seus pares aquilo que também sofreram quando eram jovens. Então, acho que a desmilitarização é um passo importante, não necessariamente especificamente para conter ou para preparar melhor essa polícia, mas para garantir direitos e cidadania para os profissionais e as profissionais da segurança pública, especialmente, especificamente, aqueles e aquelas que fazem o aparelho coercitivo do Estado, ou seja, a polícia.
Ivan, sobre o discurso político em cima das polícias, principalmente das polícias militares no Brasil. Aqui em São Paulo, o João Dória, assim que assumiu, falou que a polícia ia atirar para matar. A gente também tem esse tipo de discurso no governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. E também tudo isso contemplado pelo presidente da República que hoje está no poder, que é o Jair Bolsonaro. Esse tipo de discurso, de certa forma, inflamatório para as forças policiais, contribui para que a gente tenha esse tipo de cenário, como a gente teve no final de semana, de repressão aos jovens periféricos?
Contribui, é preciso que a gente se preocupe com isso de verdade. Tem várias leituras de um poema de Mayakovsky que já foi revisto e reescrito tantas vezes, que simboliza a atitude daquelas pessoas que não se preocupam com a violência até que a violência chegue até elas. Nós estamos vendo, e cada vez mais crescente, a violência contra pessoas da periferia, contra pessoas negras, a violência contra a mulher tem sido a tônica do Brasil, a violência contra pessoas LGBT crescendo a cada dia, e aí se aumentando para violência contra pessoas que se dizem do campo da esquerda, daqui a pouco você está tranquilo para cometer violência contra pessoas que não são necessariamente do teu campo político, que pode ser qualquer um, e aí a gente está evoluindo para um Estado muito mais intolerante do que o Estado sempre foi e muito mais autoritário do que o Estado sempre foi. O discurso do presidente da República é muito perigoso, é um discurso psicopata, é um discurso que incentiva a violência desde o tempo da campanha eleitoral. E esse discurso vem sendo reproduzido e ampliado por pessoas, às vezes, porque acreditam também nisso, e muitas vezes porque acreditam que podem obter ganhos eleitorais a partir de um alinhamento com esse campo mais autoritário, mais violento, que tem se aproveitado de forma covarde, do medo que a população já tem. Então, é muito perigoso que se reproduza, é muito perigoso que a gente aceite que a violência seja concebida como resposta para evitar a violência. Não é possível que isso aconteça. A gente precisa se debruçar sobre dados, a gente precisa se debruçar sobre os relatos de quem vive nas áreas mais violentadas das nossas cidades. A gente precisa investir cada vez mais em políticas que previnam a violência, a partir da juventude, a partir da mediação de conflitos, a partir da disponibilização de espaços de lazer e cultura nos territórios, a partir da oportunidade de profissionalização das pessoas. Enfim, não é gerando a violência que a gente vai resolver o problema da violência. Acho que a polícia, especialmente a polícia militar, mas todo o aparelho coercitivo do Estado, já teria trabalho suficiente se focasse a sua ação na prevenção e no combate à violência depois que ela é efetuada, e não dando início à violência, seja criminalizando um evento social, seja criminalizando uma manifestação política. Nós precisamos estar atentos, eu não digo ter medo, mas a gente tem que estar de olho bem aberto para que a gente não permita que a violência seja cada vez mais um instrumento de manutenção da ordem, como essas pessoas gostam de dizer.
E para dar prosseguimento neste assunto, eu procurei conversar com dois jovens ativistas negros que vivem realidades de uma polícia despreparada no seu dia a dia. Bernardo Vitor é jornalista e ilustrador e mora no bairro de Jardim Brasil, periferia da cidade de Olinda, região metropolitana do Recife.
Tudo jóia, Gil. Um abraço, um grande abraço aí. Um prazer participar dessa conversa com você.
E também falei com a antropóloga e especialista em favelas do Rio de Janeiro, Suzana Matos.
Oi, tudo bom? Espero contribuir aí com o debate, né?
Por que o jovem negro brasileiro periférico é o alvo mais fácil da polícia no Brasil, na tua opinião, Suzana?
O que aconteceu, né, o episódio que aconteceu em Paraisópolis demonstra como o genocídio da população negra, que o principal alvo é o jovem, né, o homem negro, ele é um dos principais efeitos do racismo estrutural, né? Eu acho que demonstra que é isso, a polícia, né, as polícias são o que dão agência, né, ao racismo que tem no Brasil, né? A nossa nação, ela é formada em cima do racismo, segregação e genocídio dos grupos racializados, né? A população negra e a população indígena. Assim, a gente tem uma modernização, né, desses instrumentos, mas é a prova maior que a gente está num estado genocida e que é formado em cima, né, desse legado racista. E esse episódio, né, ele é sintomático pela crueldade, né? Eu lembro que desde domingo tem imagens nas redes sociais, sempre que eu vejo meio que me dá um embrulho no estômago, assim, porque é muita crueldade, né, o que foi feito. Imagens de pessoas encurraladas, né, parece até caça alguma coisa, assim, é bem chocante. Mas eu acho que esse episódio demonstra, em primeiro lugar, a segregação, né, porque as nossas metrópoles são marcadas pela segregação. É engraçado que a gente não se vê assim, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que tem toda essa mítica, né, de que ah, somos todos cariocas, a pobreza, o asfalto e o morro se encontram e tal, mas é totalmente o contrário, né? As grandes metrópoles brasileiras são altamente segregadas em todos os termos, né? E o maior efeito disso é a mudança da atuação do Estado, né? A gente tem dois estados, né, nas metrópoles. E a polícia também, né? Só que a polícia é o braço armado, né, violento do Estado, né? E a criminalização também, não só da população negra em geral, né, do jovem, do homem negro, mas do funk também, né? Que é uma
É,
expressão
inclusive.
cultural da periferia. Eu acho que nesse ano de 2019, a gente já teve, pelo menos aqui no Rio, uma série de episódios, sendo mais grave a prisão do DJ Renan da Penha, de criminalização explícita, né, ao funk, que é digamos, não é só o lazer, é a expressão cultural, eu acho que mais significativa, né, do final do século XX, início do século XXI, das periferias urbanas, né, do Brasil. Então, a criminalização, né, essa coisa, o jovem negro de boné é suspeito, ou essa questão da saidinha, né, que já tem uns 5 anos que começou essa coisa, saidinha do shopping. Tipo, existe um estereótipo, né, perverso, que provém também do racismo cotidiano, que criminaliza o jovem negro, principalmente o jovem negro que é isso, curte o funk, né, ou vive do funk, ou trabalha com o funk, enfim.
Então, recentemente, inclusive, ela falou, a Suzana falou aí de uma coisa interessante, né? Na verdade, não é só o lazer, é a fonte de renda e a manifestação cultural da periferia. Então, o funk no Rio, o funk é para o jovem do Rio o mesmo que é o brega funk para o jovem aqui em Recife. Então, quando a gente acompanha, né, essa tristeza que aconteceu, sabe, esse episódio que se repete, na verdade, a gente não está vendo pela primeira vez, né? A brutalidade, de fato, foi. Eu não me lembro de ter visto uma coisa tão chocante assim. Parece que os policiais não têm medo da câmera, né? Não têm medo de viver na era digital e ser filmado e tal, porque eles simplesmente sorriem enquanto batem na gente, né? Eu me vi ali naquela situação e tal, porque já tive também em locais aqui, em Recife, Olinda e tal, que a polícia simplesmente acabou a festa porque não admite ver jovens negros reunidos, assim, tipo, um grupo de 10, 15 já é, tipo, motivo de um ofurô, assim, a sociedade já não consegue conceber aquela movimentação de tantos suspeitos juntos, entende? É uma coisa de se assustar mesmo, porque assim como a gente olha para sei lá, outros ritmos, digamos assim, outras. Né, vertentes culturais, sei lá, o sertanejo, o samba, que já foi também bastante criminalizado, hoje em dia para rolar tá bem gourmet os locais onde acontece. Mas assim, a gente vê o sertanejo, a gente vê as outras, né, o rock, por exemplo, que é bem elitizado, então, e não acompanha essas violências vindas da polícia, assim, tal, porque eles imaginam, sei lá, pressupõem que ali não tem, não, aquele grupo de jovens, né, de classe média e tal, eles não oferecem risco para a sociedade.
A questão da ocupação do espaço público, né? A gente vê as festas de pancadão, baile funk, já teve no Rio, em outros lugares do Brasil, a gente pega no Pará, tem as festas de paredão no Pará também, que é feito na periferia por jovens negros. É ocupação do espaço público. Por quê? Porque existe muito poucas opções de lazer nas periferias para os jovens, né? Seja eles negros ou não. Mas o jovem periférico no Brasil como um todo, ele tem pouca opção de lazer no seu espaço, no seu bairro. Ele tem que sair do seu bairro, ir para o centro, ir para outros bairros, para poder ter algum tipo de lazer. Então, quando ele busca fazer algum tipo de lazer, na sua área, na sua comunidade, essas mesmas opções de lazer são reprimidas. E aí tem duas questões. Uma é porque a periferia, se a gente for pensar, já é uma ocupação de espaço. Ela na visão burguesa capitalista, ela nem era para existir, né? Nem era para existir. Então ela já está ali ocupando espaço que, em tese, na tese capitalista burguesa, ela não deveria existir. E ela existindo, ainda há os jovens que ocupam o espaço da rua nessas periferias. Então, eu queria que a gente debatesse um pouco sobre o que representa essa ocupação do espaço pelas periferias e dos jovens, no seu momento de lazer, ocupar as ruas, o espaço público dessas periferias. Como é que você vê isso, Vitor?
Então, é uma questão bastante emblemática para mim, inclusive, né? Porque é o seguinte, recentemente, no começo do ano, na verdade, eu comecei a ajudar o pessoal da Batalha da Alvorada, que é uma batalha de MCs que acontece aqui na esquina da minha rua. Na praça, né, a Praça Alvorada, onde recebe essa batalha, rola tem um núcleo de segurança da polícia. E a gente, né, se movimentando lá e tal, vários jovens, camisa larga, não sei o quê, obviamente, né, gritando e tal, né, incentivando o MC que estava lá fazendo seu trabalho. Essas pessoas que moram ao redor da praça ficaram com medo, naturalmente, e o que fez com que a polícia frequentasse a batalha também, né? No primeiro momento, eles ficaram naquela de observar de longe, mas depois da pressão fez com que alguém tivesse que, né, se pronunciar e colocar o nome na frente e tal, e coisa, e assim eu fiz, porque eu vi que, enfim, ninguém ia fazer e acabou que eu tive que me dispor. E, enfim, eu observei uma coisa muito importante, assim, que, tipo, a primeira vez que eu tentei falar sozinho com o policial, eu fui deixado de lado, fui ignorado. E depois que eu fui com o meu amigo, que é branco, eu consegui falar com o policial, entregar para ele um papel de autorização, enfim, explicando, né, a utilização do espaço público, etc e tal. Uma coisa que, um papel completamente indispensável, né? Na verdade, a gente sabe que aquele papel não foi para canto nenhum, mas, assim, se fez necessário que os jovens, né, se organizassem em função de um papel escrito, ó, autorização de utilização de espaço público, não sei o que e tal coisa. E eu tenho certeza que essas coisas não acontecem em bairros, né, tipo, elitizados, né? Inclusive porque conheço várias pessoas que fazem movimentos parecidos em outros lugares e tal, e não enfrentam essa dificuldade. A polícia, ela...
Vitor, deixa eu pegar só uma partezinha do que você falou. É que eu acho que aqui no Rio a experiência da OPP, né, da Unidade de Polícia Pacificadora, e ainda tem, mas está decadente. Eu acho que ela mostra um lado perverso também do Estado nas periferias, e não é a polícia militar que tem a obrigação de regular sobre eventos culturais na cidade.
Sim, né? Mas eu me senti obrigado. Me obrigaram.
Não, mas nesses espaços a polícia se coloca não só como responsável pela ordem pública ali, né, segurança pública, mas ela se coloca como um papel de gestora do território, entendeu?
Positivo.
Então, isso, né? Para a periferia, o Estado se apresenta de uma forma muito repressora e violenta. E eu acho que essas pequenas situações, pequenas não, né, grandes situações sociais, assim, de tudo ter que pedir autorização para a polícia, de dentro das favelas, a polícia ser o órgão que determina ou não se uma atividade cultural vai ser liberada naquele espaço, já demonstra que ali as regras são diferentes, né? O Estado é diferente, atua diferente, né?
Com certeza. E, na verdade, também pegando, né, entrando na mesma lógica do que a gente estava conversando, recentemente uma pessoa tweetou assim: se o racismo acabasse hoje, o que você faria? Né? E eu li os comentários e fiquei muito mal. Eu fiquei, sei lá, talvez umas 2 horas refletindo, assim, sobre o que eu tinha lido ali. E aí eu cheguei à minha conclusão do que eu faria se o racismo acabasse hoje. Né? Eu olharia um policial no olho. Porque nesse momento em que eu fui lá falar com o policial sobre a Batalha da Alvorada e ele me tratou mal, eu senti que ele não quis me olhar, entende? E quando eu fui com meu amigo branco lá, em outro momento, já vestido de outra forma e tal, eu senti como foi que ele conversou comigo, eu senti como ele se impunha
em relação a mim pelo fato de estar fardado. E o que é mais engraçado nisso tudo é que ele é um homem negro. Entende? Tipo, é como se ele tivesse passado para o outro lado pelo fato de ser policial. Enfim, é uma coisa que é uma lógica perversa onde os negros não se identificam. Né? A gente não consegue mais olhar um para a cara do outro. Principalmente se for policial. Um policial, eu jamais olharia ele no olho. Porque para eles é como se fosse uma afronta, entende? Eu não sei, não entendo o que é que passa na cabeça de um policial que se ofende porque eu olhei ele no olho. Né? Mas isso é uma coisa trivial, banal. Qualquer pessoa deveria conversar olhando no olho. Mas imagina, jovens negros não podem olhar para a polícia nos olhos. E isso é uma forma de se defender. Veja que absurdo. E é o Brasil 2019, né? Não é um Brasil colonial. Não é a gente não está na época da escravidão. A gente está, né, na democracia, e assim ela deveria funcionar.
É sobre se vocês acreditam que é possível ainda humanizar essa polícia que a gente tem hoje em dia. Se, lógico, a gente tem o discurso, tanto aí no Rio de Janeiro, com o Wilson Witzel, de atirar na cabecinha, aqui do João Dória, de atirar para matar. Isso a gente sabe que é... O que a gente vê agora está até, como a gente pode falar... autorizado, né, pelas as principais autoridades, que é os governadores do estado, que são chefes principais, que são chefes principais das polícias estaduais. Mas se vocês acreditam que há possibilidade ainda de humanizar, e como fazer isso com as polícias do Brasil?
Gente, eu sou totalmente descrente, né, porque, enfim, ainda mais a gente que é anticapitalista. Cara, não tem como. Eu acho que a origem da polícia, ainda mais quem conhece a história da origem da polícia militar aqui no Brasil, sabe que a polícia não nasceu, não foi feita para ser um instrumento, uma instituição democrática e que tem como função, né, como vocação, defender a democracia. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão, não sei, eu realmente não sei, teria que ser mesmo uma revolução, né, profunda, porque não, eu sou muito descrente com relação a esses projetos de cidadania ou de humanização da polícia. Eu acho que aqui no Rio, cara, quem acompanhou todo esse processo de UPP, que é a polícia comunitária, enfim... Eu acho que a questão é mais profunda, né? Não tem como você dar, tipo, cursinho de direitos humanos para a polícia e jogar ele nesses locais. Na verdade, os policiais são desses locais, né? Os policiais que estão na rua, que também morrem pra caramba, eles são esses jovens que foram pro outro lado. Então, eu realmente sou descrente, eu acho que é um processo revolucionário mesmo para mudar a polícia, porque isso não acontece só no Brasil. A gente tem outros países aqui no continente americano que têm polícias com formato diferente das nossas, mas o resultado é o mesmo, é genocídio e encarceramento da população negra, jovem, dos jovens negros. Então, eu acho que está muito linkado, né, ao capitalismo, ao nosso modo de produção. Assim, eu sou descrente com relação a várias ações aí que as pessoas propõem.
Bom, eu também. Na verdade, quando você me perguntou, quando você levantou a questão aqui no debate, se, né, a polícia... se existia meio que uma esperança em humanizar essa polícia, eu de bate pronto respondi aqui na minha mente, não. Porque a farda, ela desumaniza, né? Tem uma fala do Eduardo Marinho que é muito interessante. Se você tem um amigo que entrou na polícia, pode ter certeza, perdeu o amigo. Ele não é seu amigo. Ele é amigo da farda, ele é amigo do trabalho. É possível, por exemplo, você ver um padeiro que trata a sua profissão como algo, sei lá, trivial, e o amor da vida dele é fazer, sei lá, trilha, né? É possível você ver qualquer pessoa de qualquer profissão liberal, né, tendo um hobby assim e tal, humanizado, e, enfim, de acordo com as regras da sociedade, mas um policial, não. Eu não vou nem dizer que é muito difícil, porque quando o policial ele se forma, ele sai do convívio social, ele passa a ter um outro convívio, né? Então ele é apodrecido, ele é adoecido pelo sistema, e eu tenho certeza de que, enfim, tem até uma fala minha que eu consigo ver um homem por trás de uma barba de mendigo e não consigo ver um homem por trás de uma farda de milico, porque é muito de esvaziar a mente do jovem que entra ali atrás de um emprego, né? Eu não consigo ver uma pessoa que trata a polícia somente como um emprego, porque você estando ali dentro, você acaba sambando o samba da maioria, né? Não tem como a gente, por exemplo, o Castanhari disse, não, essa aí não é a polícia de verdade e tal. É a prova cabal de que ele não conhece a polícia, porque para mim é de fato a polícia de verdade. Aquele retrato, aquele vídeo onde tem um policial batendo nas pessoas escondidas atrás.
Exatamente.
De um aquele
e
vídeo
rindo.
É rindo. E rindo, debochando, batendo num cara de muleta e tal. Aquele ali é o policial exemplo, padrão, entende? Os outros é quem são pontos fora da curva. Aquele ali é que é a maioria. Então a gente não pode dizer, mas tem policial que não, esse discurso não cabe. Não, mas tem uns que se salvam. Não, nenhum se salva. Definitivamente eu não consigo olhar para uma farda, né? Einstein dizia assim, tipo, nasceu com o cérebro por acidente, aquele que é capaz de usar uma farda, pegar numa arma e machar ao toque de uma banda. A esse aí bastava só a medula espinhal, porque o cérebro é esvaziado. É, a cabeça do policial ela é treinada exatamente para encontrar o suspeito e fazer dele o que ele imaginar na hora, né? Então, eu não vou mentir, por exemplo, que eu, como um jovem negro que já passei por inúmeras situações de constrangimento policial, não senti vontade de sorrir quando vi naquela operação do Rio de Janeiro, na festa lá do Flamengo, quando vi uma viatura atropelando outro policial. Eu não vou mentir que eu não gostei, eu gostei sim. Gostei muito, porque é natural da pessoa, né? Eles se puseram contra nós, eles nos puseram contra eles. Então, já que é polarizado, eu não consigo humanizar um policial. Pô, o cara usa um colete à prova de bala como EPI. Ou seja, ele está esperando uma bala, né? Ele está ali treinado para a morte. Então, essa polícia é de longe o modelo que a gente imagina para uma polícia. Assim. É muito diferente do que a gente, sei lá, precisa, né? Eu, de fato, não acredito que a polícia possa ser humanizada e trazida para o seio da sociedade, assim, para cuidar. De fato, o lema da polícia ele não é aplicado em nada. Servir e proteger, nem serve nem protege, né? Nem faz um, nem faz o outro, e a gente vive com medo. Eu, por exemplo, tenho medo da polícia. Não me refiro a policiais na rua. Se eu estiver perdido, a última pessoa que eu vou perguntar onde fica o lugar onde eu quero ir é um policial. Porque eu sei que ele vai querer meu mal, ele não quer o meu bem, ele não me quer ali, sabe? Né? Talvez uma velhinha se sinta mais acolhida, mas eu definitivamente não. Eu sou alvo deles, eu não sou a pessoa que eles querem ajudar. Né? Então, respondendo a pergunta mais uma vez, não. Essa polícia que está aí, ela não serve. Tem que acabar e começar outra. E aí, acho que essa é a ideia mais genial que o Brasil pode ter. Acabar com a polícia e começar outra.
Essa edição do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, foi apresentada e produzida por Gil Luiz Mendes e é dedicada a Gustavo Cruz Xavier, Denis Guilherme dos Santos Franco, Marcos Paulo Oliveira dos Santos, Denis Henrique Quirino da Silva, Luara Vitória Oliveira, Gabriel Rogério de Moraes, Eduardo da Silva e Bruno Gabriel dos Santos. Um abraço e até mais.